História, Educação Matemática, Geometria Analítica, vem comigo conhecer um pouco dessas palavras embaralhadas, colocadas em uma outra ordem, aqui no Enfida Podcast, Ensino de Geometria Analítica com Perspectiva Histórica. Esse podcast é um produto educacional, fruto de uma dissertação do mestrado profissional em Educação Matemática na Universidade Federal de Juiz de Fora. Oi pessoal, estamos aqui para o terceiro episódio do Ensiga Podcast, o Ensino de Geometria Analítica, uma Perspectiva Histórica. Hoje nós temos aqui como convidadas duas estudantes, né, graduandas, que vão se apresentar já, a Letícia e a Thaís. A ideia desse encontro de hoje é tratar sobre o conceito de vetor em duas ou três dimensões, qual é o melhor tratamento, dando continuidade aí à nossa série de podcasts vinculada a que faz parte, né, do meu produto educacional, que está articulado à minha pesquisa de mestrado, né? No primeiro episódio nós tratamos aí da história da educação matemática na formação do professor, da professora que ensina matemática, para dar abertura aí a essa série de podcasts que contempla um produto educacional de uma dissertação de mestrado aqui na UFJS. No segundo episódio nós falamos sobre o livro didático, né? Convidamos professoras que lecionam geometria analítica no ensino superior e também na educação básica. Foi uma discussão bem legal. Então, para quem ainda não ouviu, convido vocês a ouvirem o primeiro e o segundo episódio. E para dar seguimento, estamos aqui com as convidadas Letícia e Thaís para discutir, então, sobre o conceito de vetor na visão delas, que são, por enquanto, estudantes, né, futuras aí, professoras também. Então, por favor, vou pedir para que vocês se apresentem.
Bom, primeiramente, eu queria agradecer ao Daniel pelo convite para o podcast. Fiquei muito feliz com o convite. E dar boa tarde, bom dia ou boa noite, depende da hora que vocês vão estar ouvindo o podcast. Meu nome é Letícia, eu sou estudante de licenciatura em matemática na Universidade Federal de Juiz de Fora.
Obrigada, Daniel, pelo convite. Muito bom estar aqui com a Letícia, a gente já dividiu algumas experiências aí pela graduação. Eu também sou estudante da licenciatura, do bacharelado ao mesmo tempo. E é isso, bom dia, boa tarde para quem estiver assistindo. E é isso.
Ótimo, meninas. Então, vamos lá. Hoje a minha orientadora, Cristina, infelizmente não pôde estar aqui presente, né? Ela sempre tem apresentado comigo os episódios. Mais um beijo, Cris, a gente vai guiando por aqui. Bom. Para o nosso debate, vou aqui para vocês a visão de vocês enquanto estudantes com o conceito de vetor mesmo, né? A minha pesquisa, a gente investigou o ensino de geometria analítica no ensino superior nas décadas de 1960 e 1970. Esse período é por conta de que, mais ou menos nessa época, os livros daquele período, né, predominavam livros de autores estrangeiros ou traduções. E mais ou menos nessa época, final da década de 50, início da década de 60, que começam a surgir livros de autores brasileiros, né, de professores brasileiros. E assim, o pouco que a gente conseguiu investigar, porque é claro que é uma investigação muito ampla para falar em termos de Brasil, nós investigamos livros que circularam na UFJS, que estão presentes, né, disponíveis nas bibliotecas da UFJS. Nesses livros a gente viu que as abordagens se variam, né? E o conceito de vetor é um conceito central, então queria ouvir de vocês um pouquinho como que foi estudar o conceito de vetor, quais livros que vocês usaram, se tiveram, se buscaram por referências mais antigas ou utilizaram as referências citadas mesmo pelos professores, né, pelo elemento da disciplina, e podem comentar também se tem muito tempo que já estudaram ou foi mais recente, né, a geometria analítica, até para deixar nossos ouvintes mais cientes também, né, do tempo que... Quanto tempo tem que a gente estudou, que vocês estudaram a geometria analítica?
Bom, vou seguir a ordem, então, que a gente tinha colocado. A primeira vez que eu vi na faculdade, eu não sei se você está perguntando de forma geral, tipo, ao longo da nossa trajetória, ou só a partir da graduação?
Pode ser também antes da graduação, se você viu o vetor antes, não tem problema.
Então, é porque eu cheguei a ver o conceito de vetor pela primeira vez no ensino médio. Não sei se vai ser o caso da Thaís, eu cheguei a ver em física no ensino médio. Então, tipo assim, aí no ensino médio a gente reversou como forma de representar deslocamento de objetos em relação a pontos diferentes, velocidade, aceleração, decomposição de vetores. Então, quando eu cheguei na faculdade para fazer a disciplina de geometria analítica, eu já tinha uma certa referência sobre o contexto. E eu acredito até que eu fiz junto com a Thaís, se eu não me engano, com a Cristiane, que é de Campos. Foi isso mesmo. E a gente acabou tendo duas semanas de aula e já entrou a pandemia. Então, a gente não teve muitas aulas presenciais com ela, mas a gente usou uma apostila que ela mesma fez. Eu até anotei o nome quando você tinha chamado para passar podcast, chama Geometria Analítica e Sistemas Lineares, que ela foi meio que fazendo ao longo da disciplina, né? Junto, assim, corrigindo uma coisa. E aí a gente utilizou essa apostila. E eu lembro de ter utilizado também uma outra apostila, que foi indicada até nos grupos de matemática que a gente participava, chamava Matrizes, Vetores e Geometria Analítica, do professor Reginaldo Santos. Eu acho que por conta de ter usado a apostila da professora Cristiane, eu tive um pouco mais de facilidade na hora que eu vi o conceito, justamente porque na apostila dela a gente vê esse conceito de vetor de uma forma mais geométrica, representado graficamente, e o material é muito bem estruturado, as aulas dela são muito bem ministradas, mesmo sendo virtual. Então, eu vi esse conceito inicialmente em física, e depois em geometria analítica, e depois em álgebra linear. Só que a gente viu com umas abordagens diferentes. Mas por conta de ter sido visto com ela, que é uma professora excepcional, e pela apostila ter sido um material de qualidade, eu acredito que eu tive, foi mais tranquilo ver esse conceito na faculdade. Tanto que eu já tinha uma experiência prévia no ensino médio, quanto porque a gente viu também de uma forma mais geométrica, que eu costumo ser um pouco mais visual, assim, para eu aprender o conceito, eu geralmente preciso visualizar assim, de uma forma. E por essa apostila também, ela tem um apelo mais geométrico, de representação dos vetores, das coordenadas cartesianas e tudo, eu acredito que foi mais tranquilo.
Bom, comigo foi basicamente a mesma coisa que a Letícia falou, tudo que ela disse. É uma checklist, eu vou listar todos os pontos. Eu também conheci o conceito de vetores no ensino médio, quando eu estudava ainda para vestibular. Eu estudava muito para vestibular, então todos os conteúdos que dava para eu pegar, eu tentei pegar. Então eu vi o conceito de vetor da mesma forma que ela, como uma representação de força, de deslocamento, esse tipo de coisa. E como nós entramos juntas na graduação, no mesmo período, a gente passou pela mesma experiência de ter duas semanas de aula presencial e logo depois começar a pandemia. E a gente realmente estudou, assim como ela também, estudei pela apostila da professora Cristiane, quase que exclusivamente por ela. A gente não tinha muito acesso a livros assim, de forma legal. Foi muito difícil a gente entender assim, que a gente usava a plataforma da universidade, que era o SIGA. Então, era meio complicado a gente encontrar alguns livros na internet. Hoje em dia, agora, depois da pandemia, é mais tranquilo, né? Mas quando a gente começou, era mais difícil a gente encontrar os livros em formato digital, em PDF, ou sei lá o que fosse. Então, realmente, a gente ficou meio que... não exclusivamente, mas a gente ficou mais presa à apostila da professora, porque ela estava ali junto com a gente, tirando dúvida. Ela fazia os encontros online, que a gente ia lá e tirava bastante dúvida. E assim como a Letícia falou, eu acho que é uma apostila que é muito bem feita. Talvez eu esteja puxando um pouco do saco, porque eu sou completamente apaixonada na professora Cristiane. Mas isso não é segredo para ninguém, ela mesma sabe disso. Mas realmente a construção dela, o tempo todo é bem geométrica. Tudo que ela faz, ela tenta, na apostila, ela tenta colocar um gráfico ou uma representação cartesiana. Ou alguma coisa que seja mais de apelo visual mesmo, para poder facilitar um pouco a nossa vida. E aí, ao longo da graduação, na verdade, eu acho que o conceito de vetor, ele não é perdido, ele não é largado para trás. Porque a gente vê na álgebra, no bacharelado, a gente vê um pouco mais até na álgebra o conceito de vetor. A gente vê na análise complexa também, e todos os números complexos são vetores, então isso também está lá, soma de vetor, multiplicação de vetor, operações de integral e enfim, coisas mais avançadas que utilizam vetores. Realmente, esse conceito ter sido bem estruturado lá atrás, Já tem alguns anos que a gente fez em 2020, então já tem uns 4 anos que a gente fez. E ter sido bem feito lá atrás, eu acho que isso contribuiu o resto da graduação inteira. E ficou tudo bem mais claro, assim, acredito eu.
Bom, maravilha. Na verdade, assim, houveram até vários alguns outros desafios, como, por exemplo, da pandemia que vocês citaram, né? Se eu me lembro bem, nós tivemos naquele 2020 duas semanas de aula presencial, mas o retorno para online demorou alguns meses, né? A universidade ficou parada há um tempo, então teve um hiato ali para a gente sem estudar. Eu lembro que nesse período eu estava no meu último período da graduação, estava me formando. E que bom ouvir de vocês sobre a visão geométrica, que é um ponto que eu defendo, mas que eu tenho que ser imparcial aqui, né, já não sendo, né, mas acredito que vocês também tendem a apreciar mais essa abordagem, né, com a visão geométrica. E não é uma coisa que aparece com tanta frequência lá nos anos 60 e 70, de acordo com a minha pesquisa, né, de acordo com os livros que eu analisei. E é até uma questão que a gente levanta lá na pesquisa, se é por conta até da dificuldade de fazer essa representação geométrica que às vezes tem algumas pessoas sentem, né? Não sei também no contexto da época, de ter mesmo o desenho, né? De ter a tecnologia ao favor. A tecnologia na época não era tão avançada como é hoje, né? Então, talvez isso ajudava as pessoas a não utilizarem, né, a visão geométrica. Mas é bastante interessante ouvir de vocês que a visão geométrica fez diferença, assim, e eu acredito que faz mesmo, porque, querendo ou não, sai do abstrato, né? A gente vê uma coisa um pouco mais prática ali, a representação do vetor, e isso vale para diversos outros conceitos. Essa é uma indagação minha, né, do conceito de vetor, pela visão geométrica e tudo mais, até por conta de... Eu lembro que uma dificuldade que eu tive foi com a disciplina de cálculo 3, quando retomamos os estudos de forças, quando a gente estuda aquelas integrais lá e tal, e tem precisa de uma representação gráfica, e utiliza um pouco de vetor, né, das coordenadas das ternas, né, das coordenadas no espaço. E uma discussão também que aparece na minha pesquisa é sobre a geometria analítica em duas ou três dimensões, né? Porque hoje em dia, me parece que, de acordo com a apostila da professora Cristiane, inicia um pouco com as duas dimensões, mas vai para três dimensões e termina com três dimensões, né? Não, assim, pelo menos o conceito de vetor, porque depois volta a gente estuda as cônicas, e aí isso é curvas planas, né? Mas a discussão que aparece na minha pesquisa é justamente enquanto a geometria analítica em duas ou três dimensões, né, para o ensino superior, será que duas dimensões está no ensino secundário e só as três dimensões só no ensino superior? Ficou no ar essa questão também, não tem como responder, né, que nesse período dos anos 60 e 70 já tinha algo ali estabilizado, até porque isso mostra um pouco do conteúdo matemático se transformar ao longo da história. E vocês falaram sobre ter visto, né, o conceito de vetor em física no ensino médio, então achei interessante também porque nas pesquisas, na minha pesquisa, né, antes de iniciar a pesquisa de mestrado, eu participei de uma iniciação científica que a gente investigou o ensino de geometria analítica no ensino secundário, e não fizemos uma relação assim da geometria analítica presente em outras disciplinas, mas interessante saber que ainda nos anos atuais, né, no século XXI, se ensina em algum lugar, né, no caso na realidade de vocês, um pouco de vetor, de conceito vetorial no ensino secundário. Falo isso porque eu mesmo, a minha experiência mesmo no ensino médio, eu não tive contato algum com vetor, com conceito de vetor, pelo que eu me lembro. E também quase nada de geometria analítica, assim. Eu acho que o máximo que eu cheguei a estudar foi equação da circunferência e talvez equação da reta de distância entre pontos, assim, no máximo, que tem a ver com, né, com conceitos de geometria analítica. Fora isso, não vi nada, mas eu convivi com pessoas na graduação que estudaram cônicas, que estudaram vetores também no ensino médio, no terceiro ano. Então, essas pessoas tiveram muita facilidade em geometria analítica. Então, assim, varia, né, de realidade para realidade. Vocês citaram bastante a apostila da Cristiane, né? E no episódio anterior, que foi o foco era o livro, a gente abordou com as professoras, né, qual seria, entre aspas, o melhor livro. Então, assim, a Cristiane defendeu a ideia de que depende do contexto, e eu super concordei com ela. E ela até comentou que o melhor, talvez o melhor livro para ela seja o que ela escreva um dia. E aí, vocês consideram que a apostila dela é um caminho e um rascunho para um bom livro de geometria analítica para o ensino superior? O que que vocês acham?
Eu gostei do livro dela justamente porque ela faz uma junção de abordagem, né? Ela tem uma abordagem que combina tanto o estudo algébrico diretor quanto o estudo geométrico diretor. Eu acho que para mim foi a melhor forma de ser estudado, justamente porque é uma visão mais completa, né? Mais holística do conceito de vetor. Você vê de forma algébrica, depois você vê de forma geométrica, que é uma coisa que acaba não acontecendo nas outras disciplinas. Porque, por exemplo, quando a gente chega em álgebra linear, a gente tem uma ênfase na estrutura algébrica, né? E aí tem lá propriedades e operações, representação em espaço vetorial. Quando a gente vê em física, na escola, você tem o vetor para representar a força, velocidade, aceleração. Quando você tem geometria analítica, que é a forma como a gente viu, que tem essa representação tanto geométrica quanto algébrica, é o único momento que eu acho que a gente tem as duas visões, sabe? Duas abordagens integradas. Porque nas outras disciplinas, pelo menos, eu vi isso ou de uma forma ou de outra. Eu acho que acaba não conectando disciplinas como se a gente estivesse falando o mesmo conceito. É um problema que eu tenho não só com esse conceito, mas com outros conteúdos que a gente vê na graduação, que é você ver o mesmo conteúdo de formas diferentes, mas que no fim, por ser de formas tão diferentes, você não consegue perceber a conexão entre esses conteúdos. Sabe? Acaba parecendo que você está estudando uma coisa diferente de cada disciplina quando você está falando o mesmo conceito. Eu acho que a forma como foi abordado no livro da Cristiane, você ter uma visão algébrica e geométrica ao mesmo tempo, para mim, facilitou entender o conceito como um todo, sabe? Essa visão completa de escritor.
Concordar com a Letícia, fiz até o esforço de buscar a minha apostila da professora. Pena que os ouvintes não vão enxergar que eu tenho ela aqui impressa. Mas eu fiz até esse esforço para poder relembrar um pouco, que já tem muito tempo que a gente estudou, e realmente ela passa uma grande parte do setor sobre, do capítulo sobre vetores, está fazendo construções geométricas. Então ela situa, ela faz triângulos formados por vetores, em que os lados são vetores. Ela constrói vetores paralelos, ela faz projeção ortogonal, ela coloca no espaço também, né, em terceira dimensão. E, paralelamente a isso, ela faz todas as construções algébricas. Então, assim como a Letícia falou, eu acho que não fica só aquela coisa abstrata. Porque, igual quando a gente vê na álgebra linear, a álgebra linear é muito difícil você colocar ela em termos visuais. E eu não vou estar inventando quando eu digo que é uma grande dificuldade para várias pessoas na matemática. Inclusive, quantas vezes a gente não toma pau em álgebra linear para poder, por causa da dificuldade que a gente tem de entender o que está realmente acontecendo ali. Então, essa construção geométrica, mesmo que ela tenha sido feita concomitante com a construção algébrica, ainda assim ela é, para mim, impensável. Justamente porque em vários momentos eu consegui, assim, estou perdida no conceito, mas eu posso recorrer à imagem, recorrer à visualização, antes mesmo de chegar no estudo das cônicas, né, dessa circunferência, da elipse, enfim. Antes de chegar nesse ponto, ainda teve esse recurso de poder, quando está tudo dando errado, a gente está entendendo nada, a gente recorre, faz o desenho, pega o papel e a caneta, o lápis, e faz lá o desenho do plano e coloca o vetor e vê o que acontece quando eu multiplico os vetores, quando eu somo, quando eu faço qualquer tipo de operação. Então, realmente, assim como a Letícia falou, para mim foi o caminho. Eu me dei muito bem em geometria analítica, porque eu realmente tive esse apoio, assim, da interpretação geométrica e da professora Cristiane também. Mas não vou ficar aqui babando o ovo dela, não.
Não, todo mundo, todos nós, estudantes da universidade, a gente baba ovo pela professora Cristiane, nossa rainha.
Sem condições, ela é maravilhosa,
Com
realmente.
certeza, eu contei no episódio anterior que eu não fiz a disciplina com ela, mas eu ia nas aulas dela, que é em outro horário. e que dava para eu ir, então fazia diferença as aulas dela, com certeza. Vou aproveitar da sua boa vontade, Thaís, que você pegou sua apostila. Acha para a gente onde ela define vetor, para a gente comparar com duas definições que eu tenho aqui dos livros que eu analisei, só para a gente fazer uma pequena comparação para os ouvintes. Enquanto você acha aí, eu vou trazer uma definição de um livro de 1968, de um professor que também foi professor na UFJS, o Hélio Siqueira Silveira. Ele, inclusive, é um grande personagem de uma dissertação que dialoga com a minha, da autora Suzana Soares. E ele define vetor como um ente matemático representativo da grandeza vetorial e associa os segmentos orientados como representação da grandeza vetorial. Eu achei até uma linguagem assim, bem acadêmica, bem rigorosa, mas para o contexto da época, me parece que, não sei, me parece que está condizente com a época, né? Digamos assim. E outros dois livros que eu analisei, né? Três, na verdade, não definem vetor, assim, em momento algum. Tem um autor que é o Edgar de Alencar Filho, ele trabalha uma geometria analítica plana, não define vetor, mas ele menciona vetor em alguns momentos. Quando ele vai explicar algumas outras coisas, ele menciona a palavra vetor, ele menciona projeção, só que sem definir isso, e a linguagem do livro dele é toda algébrica, assim, quase não utiliza vetor, ele menciona vetor só em alguns momentos. Já o outro autor, que é o Zósimos Mena Gonçalves, eu analisei dois livros desse autor, que um é de geometria analítica plana, o outro é de geometria analítica espacial, todos os dois com linguagem vetorial, mas o contexto desses livros é porque eles são novos livros que vão contemplar o programa da disciplina de geometria analítica da Universidade Federal Fluminense, na época, que tinha acabado de sofrer mudanças e tal, que na época lá a disciplina era cálculo vetorial e geometria analítica juntos. Quando separou o cálculo vetorial da GA, o programa de GA tinha a GA plana e a GA vetorial, a espacial, melhor dizendo. Só que ele considerou que quando os alunos estudassem pelos livros dele, já soubessem os conceitos de vetor vindo do cálculo vetorial. Então, parece que lá na UF, né, o vetor era definido lá no cálculo vetorial, não na GA. E a segunda definição, eu vou esperar você ler a definição da Cristiane para eu comentar aqui. Pode falar, por favor.
A apostila da professora Cristiane, ao contrário do que você leu, a primeira coisa que ela faz, tem escrito capítulo 3, aí vetores, a primeira coisa que ela faz é definir um vetor. E, na verdade, ela usa dois conceitos auxiliares para definir o vetor. Primeiro, ela define grandeza vetorial, aí ela diz: as grandezas vetoriais são aquelas que, para estarem bem definidas, precisam da magnitude, direção e sentido. Grandezas como velocidade e força são exemplos de grandezas vetoriais. E logo em seguida ela começa: um vetor é representado geometricamente por um segmento orientado. Aí logo no segundo parágrafo ela já insere a figura de um vetor, ligando dois pontos A B, chama o vetor de V. E logo abaixo ela define: o segmento orientado é caracterizado pela sua direção, seu sentido e comprimento. Segmentos orientados com as mesmas características representam o mesmo vetor. E aí ela segue falando sobre vetores iguais, extremidade de vetor, distância entre dois pontos, enfim. Mas é a primeira coisa, assim, tem capítulo 3, aí título, vetores, aí do desenho do vetor. Na primeira página já tem um desenho do vetor, escrito o que é um vetor. Então, essa é a definição dela.
Perfeito. Então, essa definição da Cristiane, essa definição dela parece um pouco mais com a outra definição que eu vou trazer, mas que também tem uma linguagem da época, é um livro de 1973, a autora é Maria Helena Novaes, e ela fez esse livro para contemplar o programa da disciplina na Universidade Federal de Pernambuco, e a disciplina lá chamava Cálculo Vetorial e Geometria Analítica, junto. Ela define assim. Primeiro, ela define o que é uma relação de equipolência, que é uma palavra que hoje em dia acho que não é tão utilizada. Não sei se você, Thaís, já viu no bacharelado. Não, né?
Nunca
Equipolência.
ouvi falar essa palavra na minha vida.
Pois é, pelo que eu estudei lá nesse livro, equipolência é o que a gente chama hoje de equivalência. Só que, né, seria anacronismo falar que é equivalência, é porque na época chamava assim. Ela define que a relação de equipolência é uma relação de equivalência definida no conjunto, aí é uma letrinha que parece uma letra C, de todos os segmentos orientados. Então, nesse livro, ela se apoia muito até com uma linguagem de conjuntos, que é até uma herança, assim, uma coisa que aparece, né, uma linguagem aí que aparece muito no, nos anos 60, nos anos 70 aqui no Brasil, que é uma linguagem vinculada ao movimento da matemática moderna, apesar desse movimento ser para os anos iniciais, mais para os anos iniciais, né, educação básica, do que para o ensino superior. Mas tem um pouco de relação. É, ela fala assim: seja B a classe de equipolência definida pelo segmento orientado a B. Ou seja, um segmento é o mandante ali de um conjunto de segmentos. É, se todos os segmentos dessa classe forem equivalentes ao segmento AB principal do conjunto, esse AB vai ser chamado de vetor livre. É, e aí, a partir dessa definição, ela faz todas as propriedades de vetor, e soma de vetor, né? E produto interno, produto bruto, aquelas multiplicações, tudo mais, só que sempre utilizando carregando essa classe de equivalência, classe de equipolência, ou seja, a definição de vetor delas nesse contexto ali desse livro não era definir um vetor, era definir o vetor, chama vetor livre, né? Um segmento é o vetor livre de todos os segmentos de um conjunto. Mais ou menos é uma coisa assim. E muito doido, né? Para a gente ver como que a geometria analítica, assim como todo o conteúdo de matemática ensinado nos dias atuais, não é uma coisa colocada pronta para a gente. Não veio pronta, não saiu do nada. Foi tudo construído, transformado ao longo da história. E eu acho que é até nisso aí que tem a que está a importância da história da educação matemática que eu defendo, e nós pesquisadores dessa área defendemos, né, que é importante a gente conhecer a história da disciplina que a gente está estudando para ensinar, né? É, algum comentário sobre essas definições que eu trouxe, o que vocês acharam?
Olha, depois de ver essa definição que você trouxe, eu gosto ainda mais do livro da Cristiane. Primeiro porque com essa definição parece que você precisa ter algum conhecimento prévio, né, do conceito de vetor, porque aí fica bem complicado entender essa definição se você não tem mínimo de noção do que significa esse conceito. Porque o livro da Cristiane, ela parte do zero, ela vai construindo esse conceito aos poucos e ela pressupõe que você não tem nenhum conhecimento, você vai começar literalmente do zero. E acho que é uma das maiores qualidades do livro dela, é você construir conceito de forma que você consiga igualar o nível da turma, sabe? Mesmo pessoas que não viram esse conceito no ensino médio ou anterior à graduação, conseguem acompanhar a construção do conceito pelo livro dela. Porque se você for fazer a construção desse conceito da forma como você leu, é claro, a gente não vai fazer uma comparação, né? Coisa é muito diferente na época. Mas se eu fosse pensar em aprender esse conceito a partir dessa definição, muito complexo.
Assim como a Letícia falou, eu acho que eu precisaria ler mais umas duas ou três vezes para poder entender o que está acontecendo, essa definição aí de vetor, porque você leu e eu não entendi nada. E eu acho que quando a gente vai fazer geometria analítica, pelo menos no FJF, é no primeiro período. E se você não viu nada de vetor, realmente, se você se deparar com uma parede gigantesca escrito equipolência, equivalência de pontos, uma coisa muito estranha, sem você ter nenhum outro recurso, é muito difícil. Eu, pelo menos, se estivesse na posição de estudar a partir desse livro, eu não estaria bem preparada para poder falar sobre esse conceito, por exemplo, agora no podcast. É claro que eu não estou comparando, até porque, historicamente falando, a gente tem uma diferença muito grande de anos aí entre o conceito da professora Cristiane, que eu acho que é, sei lá, quando que ela fez, setembro de 2020 que ela fez a apostila, foi ontem, em comparação com esse livro que é bem mais antigo. Até, inclusive, se eu fizer essa análise, a professora Maria Cristina vai puxar minha orelha, porque eu fiz História da Matemática com ela não vai me deixar fazer esse anacronismo. Mas eu acho que é um bom exemplo de como que dá para aperfeiçoar. Não vou dizer melhorar, mas dá para aperfeiçoar de forma que facilite para o aluno, porque afinal de contas o grande objeto de estudo é o aluno. Então, se o aluno não está entendendo, significa que tem alguma coisa errada. Então, dá para ir facilitando para a gente. Eu acho que é bom quando facilita para o estudante.
Perfeito, gente. Bom, é isso mesmo. Não dá para a gente ir comparando, né? Mas a gente, né, a visão que a gente tem de agora é que era algo um pouco mais complexo mesmo. E muito interessante ouvir de vocês, né, essa percepção com uma apostila construída recentemente por uma professora que tem a experiência, né, porque ela ministra geometria analítica há mais de 10 anos, se não me engano, já tem uns 15, não me lembro exatamente agora, que ela comentou no episódio passado. E realmente essas definições que eu trouxe, principalmente essa da Maria Helena Novaes, ela se torna um pouco mais complexa, principalmente pelo fato de uma coisa que vocês defenderam bastante, que eu também defendo, que a visão geométrica ajuda muito. E lá no livro da Maria Helena não tem a representação gráfica juntamente com essa definição. Então, acho que, assim, dificulta ainda mais, né, o meu entendimento na hora de analisar, porque é muito texto ali, né? Então, tem uma explicação, aquela explicação de classe de equipolência, e aí eu entendi que é um conjunto de segmentos, e aí um segmento ali, como se fosse um cabeça de chave ali, né, o principal segmento do conjunto, se todos os segmentos desse conjunto forem iguais a esse segmento AB, o principal, esse AB vai ser o vetor livre. Mas não tinha um desenho, né, uma representação gráfica para facilitar esse meu entendimento, para ter uma visão ali geométrica, que eu acredito que a visão geométrica ela vem como um auxílio importante nesse ensino, né, desse conceito. Bom, gente, caminhando para o final já, queria agora só fazer uma última perguntinha, assim, né, para a gente conversar aqui um pouco sobre o que a gente conversou. Agora vocês falarem um pouquinho enquanto futuras professoras, assim, imaginem vocês ensinando geometria analítica no ensino médio e quem sabe também no ensino superior, né, se tornarem professoras universitárias um dia. O que que vocês acham com essa? Já até imagino o que que vocês vão dizer, né? Mas o que vocês o que vocês enxergam nesse ensino no sentido de vocês como professoras, assim, qual livro utilizar, como que vocês buscariam uma referência, né? E qual seria a forma que vocês acham que ensinariam? Vamos começar pela Thaís agora.
Bom, para surpresa de todos, oh meu Deus, qual será a minha grande referência? Quem poderia imaginar? É claro que responder essa pergunta de forma impessoal é muito difícil, porque todo mundo que estuda com a Cris, a gente é marcado por ela, não tem muita forma de fugir. Eu, particularmente, fui muito marcada por ela, então eu tenho uma relação muito próxima com ela, a gente é quase amigas, assim, então eu acredito que a minha grande referência na geometria analítica e outras áreas da matemática vai seguir sendo ela. Se eu precisar agora, nesse momento, montar uma aula, um plano de aula sobre, sei lá, projeção ortogonal, e eu não tiver como recorrer ao que a gente faz mais rápido, que é o Google, né? Pesquisar no Google, eu com certeza teria como base a apostila dela, porque foi o que me fez entender. Se hoje eu sei explicar para um aluno de 16 anos o que é uma projeção ortogonal, é graças à apostila dela. Então, eu acredito que, assim como ela fez, eu também utilizaria todos os recursos visuais possíveis que tivessem à minha disposição. Outras ferramentas, não só que ela coloca só o desenho da setinha, né? Mas durante a pandemia a gente tinha a nosso favor a tecnologia, então a gente podia usar o GeoGebra, a gente podia usar outras construções. Então, eu tentaria o máximo que eu pudesse levar isso para a sala de aula também, porque acho que todo mundo aqui está na mesma página em relação a defender a construção geométrica e, mais do que a construção, a representação visual, que é o que faz uma grande diferença. Então, assim como foi feito para mim no meu primeiro período, eu daria preferência para poder continuar replicando esse conceito do vetor a partir da construção geométrica, a distância entre dois pontos, até mesmo fazer a dedução de algumas fórmulas, como ela fez, como eu vi no ensino médio também, através do conceito geométrico.
Puxando sardinha para o lado da história da educação matemática, você por acaso, passa pela sua cabeça, você citou agora há pouco que já estudou, que estudou História da Matemática com a professora Cristina, né, minha orientadora, no conteúdo, na ementa da História da Matemática com ela, ela introduz um pouco da história da educação matemática. Você passa pela sua cabeça enquanto professora em pesquisar por livros antigos, alguma coisa do tipo, ou você fica apenas com a referência da Cristiane mesmo?
Então, você diz para eu ensinar, para eu ensinar isso assim para frente ou para eu pesquisar enquanto pesquisadora?
Nos dois sentidos, porque dos recursos do ensino, a gente pode utilizar a história da educação matemática nesse sentido também de trazer algo, né, por exemplo, até citando o exemplo do conceito de vetor, mostrar para um aluno, até porque assim, né, a gente, enquanto estudante na época, né, de licenciatura, quando eu fui, eu já questionava o porquê que a gente faz, assim, tem todo um contexto, né? A gente entra na universidade, como vocês citaram algumas vezes, o primeiro período para estudar geometria analítica, além do contexto de você ter acabado de sair do ensino médio, na maioria das vezes, que no meu caso já tinha um tempinho que eu tinha saído. Aí tem toda aquela dificuldade, conceitos amplos, mas você entra numa turma com 100 alunos, com vários outros cursos juntos, então às vezes o professor que está ali, ele não consegue tratar só o conceito voltado para cada curso ali é uma coisa muito difícil, eu sei, mas eu critiquei bastante isso. Eu sentia muita falta de ter uma aula no primeiro período só com estudantes de licenciatura de matemática, então de ver, às vezes, alguns conceitos de forma mais didática, né, com outros recursos. E eu acho que isso faz diferença porque eu convivi com pessoas depois no mestrado que tiveram essa graduação, em que as turmas eram só licenciados em matemática, então tudo era voltado ali para a licenciatura, então isso me traz várias questões. Então, o que eu estou querendo pontuar é isso, tipo, no ensino, trazer talvez, por exemplo, um conceito antigo para mostrar, olha, não veio pronto de agora, isso aqui não é uma coisa que foi construída agora, não é eu que estou inventando, né? Esse autor desse livro que está inventando. Antes já existiu dessa forma, imagine isso desse jeito. Só para, junto com o ensino, também colocar uma discussão. Então, assim, eu estou, né, abrindo caminhos aí para vocês, para quem sabe, né, utilizar essa abordagem.
Não, sim, com certeza. Agora eu consigo responder essa pergunta. Inclusive, talvez até você fique feliz com a minha resposta, porque eu dou aula particular, tem algumas turmas por aí já que eu já trabalhei, e depois que eu fiz História da Matemática, eu tento trazer sempre o contexto histórico para os estudantes em relação a coisas bobas, assim, às vezes até a fórmula de Bhaskara que eles falam, assim. Eu gosto sempre de trazer, depois que eu aprendi, claro, de trazer um pouco desse contexto. Justamente porque depois que eu vi alguns contextos históricos de coisas que a gente só simplesmente usa, as coisas ficaram um pouco mais claras, no sentido de entender que nada foi parido, tudo foi construído. Eu sempre fui uma grande defensora de que tudo foi construído na matemática. A matemática, no primeiro período, a Letícia deve lembrar disso, que no primeiro período a gente fez um estudo com o professor Giovanni em relação à matemática ter sido descoberta ou inventada. E eu sempre defendi que foi inventada, porque a matemática, bom, pelo menos no breve estudo em relação à história da matemática que eu fiz com a professora Maria Cristina, a matemática sempre serviu de ferramenta e não de entidade, né? Então eu acredito sim que a matemática tenha sido construída e eu acho que não a gente não peca em trazer isso para a sala de aula, em mostrar que essa construção foi feita por pessoas e ela pode ser feita por pessoas, até mesmo na geometria analítica, que inicialmente é um pouco assustadora. Então, seria um ótimo recurso, sim, eu acredito que na sala de aula, eu, enquanto professora, provavelmente utilizaria esse recurso de trazer um pouco do contexto histórico para poder não só jogar, arremessar aquilo ali em cima dos alunos, até porque eu sinto que às vezes eles ficam se sentindo tão impotentes, tipo assim, poxa, por que que eu não consigo? E eu acho que faz bem. Pessoas conseguem fazer porque foram primeiro. Então, a matemática é feita por pessoas e, apesar de ser uma ciência exata, eu acho que ela é extremamente humana porque ela foi feita por seres humanos. Então, é uma boa ideia, eu acho. Eu acredito que faz bem, sim, a gente trazer um pouco de contexto. Ninguém perde por isso, não.
Perfeita. Letícia, agora você, né? Retomando a pergunta, né? sobre utilizar a história da educação matemática e a sua visão enquanto professora, como você ensinaria, tanto na educação básica quanto no ensino superior, quem sabe.
Então, vou começar pela última pergunta, até para continuar na discussão que a Thaís terminou de falar agora. Eu acho que o mais interessante de trazer a história da matemática e também a história da educação matemática, de estudar sobre isso, é justamente fazer modificações frutíferas, digamos assim, no presente, né, para que a gente possa alterar a nossa prática. Até esse exemplo que você citou, do conceito de vetor visto antigamente, do conceito de vetor conforme é trazido no livro da Cristiane, quando a gente analisa esses dois conceitos, é possível que eu ver que tem aí uma história cada vez melhorando. Eu acho que o interessante de estudar isso é poder alterar a nossa prática no presente. Um outro motivo que eu acho muito interessante é justamente essa questão que a Thaís comentou, é ver como a matemática foi construída e como ela foi construída baseada em necessidades estáticas. Por exemplo, um exemplo que eu gosto muito é do conceito de número. O número, hoje em dia, é visto e ensinado como um conceito abstrato, mas ele surgiu de uma necessidade prática, de contagem, de quantificar objetos, né, da necessidade de fazer uma correspondência biunívoca, usava-se pedras para marcar determinadas quantidades. Então, surgiu de uma necessidade prática. O conceito de número, ele não é um conceito desde a sua origem abstrato. E eu acho isso muito importante para que a gente possa perceber também que a matemática não é um domínio reservado a poucos gênios. Que ela surgiu no passado de necessidades práticas das populações e que ela foi construída nisso. E não é simplesmente aquela questão, eureka, simplesmente acordei e tive uma ideia genial, né? Como a Thaís falou, a matemática foi construída e foi baseada na necessidade de cada civilização. Que eu acho que isso é uma parte interessante, principalmente para trazer para alunos, tanto no ensino básico, quanto no ensino superior, mesmo para aqueles estudantes que escolhem cursar uma graduação em matemática, que eu acho que é uma das grandes frustrações quando a gente chega na graduação, se achar talvez incapaz de permanecer ali, ou como se, bom, talvez não devesse estar aqui, porque a matemática é um domínio apenas de gênios. E esse recurso de buscar na história como os conceitos foram construídos e desenvolvidos ao longo do tempo ajuda a desmistificar esses mitos. Eu acho que é uma parte crucial de buscar essas referências históricas. Enquanto a sua segunda pergunta, que eu concordo plenamente com o que a Thaís falou também, eu buscaria, eu acho, minha principal referência no livro da Cristiane, justamente porque foi uma experiência positiva para mim. E eu acho que eu buscaria também uma referência na forma como eu aprendi no ensino médio, no sentido de iniciar com uma introdução intuitiva do conceito, sabe? Como os vetores são vistos no dia a dia, como direção, a questão da velocidade de um carro, ou a força para empurrar um objeto, só para que isso fique talvez um pouco mais tangível para o aluno, antes de iniciar, por exemplo, uma definição formal de vetor. Mas no conceito de abordagem, na questão de abordagem, eu acho que eu faria exatamente o que a apostila da Cristiane fez, que é fazer uma abordagem mais holística do conceito, que você vê tanto de uma forma algébrica quanto de uma forma geométrica, justamente para que esse conceito não fique muito abstrato. E eu acho que eu tentaria fazer esse ensino de uma forma que eu tentasse não solucionar, mas pelo menos melhorar em relação a algumas dificuldades que eu tive quando eu estava aprendendo o conceito. Né? Que uma grande dificuldade que eu tive em muitos conceitos na graduação é essa questão da abstração. E isso a apostila da Cristiane já resolve, porque ela traz essa abordagem geométrica. Uma outra dificuldade que para mim é presente é a questão dessa falta de conexão com aplicações práticas, que eu acho que é por isso que eu começaria com exemplo do dia para que ficasse mais dentro da realidade do aluno, para que ele tivesse uma conexão com aquilo que está sendo estudado. Um ponto que a Thaís também comentou, que é a questão da tecnologia. Né? Muitas vezes as instituições têm uma certa limitação tecnológica, mas se não for possível, né, da forma como a gente viu em geometria analítica, eu acho que utilizar ferramentas como o GeoGebra foi fundamental para entender o conceito, porque tanto porque eu poderia estudar isso de forma não acompanhada, digamos assim, podia estudar em casa e testar no aplicativo, Quando vê isso em sala de aula, né, que a Cristiane fazia, que eu me lembro, ela fazia desenhos do quadro na época que a gente tinha aulas presenciais, e depois isso passou a ser feito no GeoGebra. Foi uma coisa que me ajudou muito, então a questão da tecnologia acho muito importante. E a questão da falta de conexão entre diferentes representações, que também é um problema que a Cristiane resolve no livro. Então, de modo geral, eu acho a principal referência, assim como a Thaís, também seria a apostila dela, por ter sido uma experiência positiva, e por ela fazer essa integração entre diferentes representações. Você ter uma abordagem geométrica, apoiada numa abordagem algébrica, por ela ter construído o conceito aos poucos. Então, eu acredito que eu teria mais ou menos pelo mesmo caminho.
Só queria fazer um comentário de uma coisa que a Letícia disse, que eu achei fenomenal e que eu concordo muito, em relação com o que ela estava dizendo, em relação ao auxílio que a história da matemática pode oferecer para nós, essa quebra que ela chamou de que a matemática não é para poucos gênios, né? Essa quebra de que qualquer pessoa consegue fazer matemática é uma coisa que eu tenho como um grande objetivo enquanto professora, agora que eu atuo como professora, principalmente porque nesse momento da minha vida eu trabalho com todas as faixas etárias do mundo. Assim, eu trabalho com o nono ano e estou atualmente trabalhando com a terceira idade. Eu tenho alunos de 60, 70 anos que não estudam faz 30, 40 anos, 50 anos que eles não estudam. Então, eu acho que mais ainda eu sinto que eu tenho meio que essa obrigação de mostrar que a matemática não está aqui, assim, num plano superior, acima de todos nós e a gente imaginando que as coisas funcionam. Não, eu acho que a gente tem os recursos que são necessários para trazer isso, colocar o lápis na mão da senhora de 75 anos e falar, você consegue fazer o gráfico de uma função afim, representar essa função afim através de, sei lá, vários pontos no plano cartesiano. Então, o auxílio da história da matemática é muito mais fácil com a história da matemática, mostrar que é feito por um ser humano e que você, enquanto estudante, tem todo o potencial do mundo de conseguir, mesmo que você não vai conseguir, talvez, criar um conceito novo, inventar uma fórmula com seu nome, mas você vai conseguir entender o que o cara estava falando lá no século XIV, no século XV, justamente por causa do contexto histórico. Então, eu sou muito fã dessa ideia de fazer com que as pessoas parem de achar que a matemática é para um clubinho seleto de gênios, de crânios, e se você não for super inteligente, você não sabe fazer isso, é ruim.
Perfeitas, meninas. Eu também enfatizar justamente essa fala da Letícia, Thaís. Muito obrigado por isso. Também é uma experiência que eu tenho. Ontem, inclusive, eu estava dando aula numa turma que eu tenho da EJA, né, Educação de Jovens e Adultos. Também estou dando aula assim, para várias idades. Além de idades, eu também estou dando a minha experiência atual é com a educação especial, então tenho muitos alunos com especificidades diversas, né? Então eu também tenho esse objetivo de fazer com que eles consigam fazer a matemática deles. Então eu tenho que adaptar o conteúdo, tem todo um trabalho aí e com certeza com esse apoio da história da matemática e da educação matemática a gente consegue movimentar o mundo, digamos assim, para que estudem a matemática e não se apavorem, né? A matemática não é esse bicho de sete cabeças, não é só para uma elite ali, né, da intelectual, digamos assim. E não só eu estou feliz com as falas de vocês, com certeza a Cristina também vai ficar muito feliz e orgulhosa, que acho que as duas foram alunas dela, né? A Letícia, inclusive, está no nosso grupo de pesquisa também, né, Letícia? A gente entrou aí, acho que ano passado, ano retrasado, não me lembro. E ela também vai ficar bastante feliz. E, assim, gente, acho que eu nem tenho muito o que acrescentar das falas de vocês. Eu quero muito agradecer a presença, agradecer a disponibilidade, né, para estarem aqui, para contribuir com esse projeto. Que, como eu comentei com vocês no off, né, um tiro no escuro, é uma coisa nova fazer um podcast sobre história da educação matemática, sobre o ensino de um conteúdo, com uma perspectiva histórica. Existem algumas propostas parecidas, mas não um trabalho assim vinculado ao mestrado. Então, estou aí tentando, né, inovar um pouco e quero muito agradecer então a participação de vocês. Espero ter contribuído também para o pensamento crítico, né, de vocês enquanto professoras. Convido vocês a lerem a minha dissertação, que vai estar publicada em breve. A minha defesa é agora no final de maio. Então, quero muito agradecer a vocês, Thaís, Letícia, obrigado pela disponibilidade.
Bom, eu queria primeiramente te parabenizar pela iniciativa. Eu ouvi os outros dois episódios do podcast, ficaram muito bons. E o bom do podcast para mim é que eu posso ouvir em qualquer lugar, né? Inclusive lá lavando louça, que é para mim é impagável. Então, parabéns pela iniciativa, os episódios ficaram muito bons. Eu espero que esse também tenha ficado do jeito que você esperava. Gostaria de desejar boa sorte na sua defesa amanhã e agradecer mais uma vez pelo convite. E daí foi muito bom rever também a Thaís, mesmo que de forma remota.
Eu queria agradecer também o convite. Quando a Giovana comentou comigo, eu fiquei super empolgada. Eu achei sensacional a ideia, maravilhosa. Eu também ouvi os outros dois episódios e, assim, ouvi no ônibus, subindo para a faculdade, eu tinha 25 lotado e eu lá ouvindo a Cristiane falando mais uma vez. Tem muitas que eu já ouvi ela falar. Foi ótimo. Você realmente está tendo uma iniciativa que eu acho genial, eu achei sensacional e está muito, muito bem feito. O seu comprometimento está muito legal. Espero que isso traga frutos para você, frutos positivos no futuro e que essa dissertação seja 10, com certeza você vai arrasar. E realmente foi muito bom rever a Letícia, faz muito tempo que a gente não se vê, a gente tem muitos percalços dele. Então, muito bom, foi muito bom esse espaço para poder rever uma grande amiga e falar sobre coisas que estão sem a mente. Então, é um ótimo espaço para a gente colocar isso tudo para fora. Agradeço muito o convite. E agradeço que a gente vai escutando também, a gente falando um montão.
Então, quero muito obrigado, né, pelas felicitações. Espero também que dê super certo, que tem dado certo. Eu também gostei dos resultados dos outros episódios. Com certeza esse aqui também ficou bem bacana. Obrigado pelas reflexões aqui. E, claro, agradecer aos nossos ouvintes, né, que ouçam, compartilhem, que estejam aqui com a gente. E até o próximo episódio que vai ser um fechamento, né? Vai ser o quarto episódio, em que eu vou trazer alguns outros elementos da pesquisa, essa discussão sobre o livro, a importância do livro, né? Que foi uma coisa que foi também levantada no episódio anterior, muito bem falado com a Cristiane e com a professora Célia, e também com a professora Letícia. E é isso, obrigado, gente, obrigado a todos, e até o próximo.